Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu penso que estaremos em condições de iniciar a reunião. Nós só não começamos mais cedo, estávamos mesmo a aguardar que se chegasse mais algum senhor, senhor deputado, algum parlamentar que não está presente neste momento. Mas, como sabem, há várias reuniões em conjunto e, portanto, é normal, é natural que não seja possível estarem presentes neste momento. Faremos então a nossa reunião ordinária agora, porque a seguir, como sabem, às 10h30 temos a audição do Sr. Ministro da Economia e, portanto, vamos então, e temos algum tempo, mas tratar então do nosso tema. O ponto 1 da Ordem de Trabalhos, aprovação da ata número 33, referente à reunião de 21 de setembro. Não sei se alguma senhora ou senhor deputado tem alguma questão para colocar. Penso que não, não vejo ninguém a assinalar. Portanto, votaremos então esta ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Presidente do Conselho de Administração da IP sobre os cabos submarinos Anel, CAM, Continente da Açores Madeira. Presumo que seja o Sr. Deputado Paulo Muniz que vai apresentar este requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este requerimento surge de forma natural na sequência da audição que fizemos recentemente com o Sr. Presidente Anacom sobre esta temática e, como ficou patente nesta audição, este é um assunto que está, do ponto de vista da sua operacionalização, a cargo das infraestruturas de Portugal. Aliás, decorre daí o que foi a decisão do Conselho de Ministros finalizada a 8 de setembro último e, por conseguinte, é fundamental, como nós percebemos da urgência que o Sr. Presidente Anacom voltou a enfatizar deste processo para a coesão territorial, para a segurança das comunicações com os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que esta comissão se inteirasse do detalhe do andamento do processo, quer nas opções técnicas, digamos que o grupo de trabalho apontou os vários cenários, perceber qual é o cenário que efetivamente vai avançar. O modelo de negócio é muito importante para conhecermos se de facto este novo investimento vai ser um estímulo e um incentivo à transição digital plena dos dois arquipélagos que hoje não ocorre e, por conseguinte, é ouvirmos quem agora conduz o processo, tem esta responsabilidade, e acompanharmos uma evolução de uma infraestrutura e do investimento que é crucial para o país e é, digamos, a única autoestrada permanente que garante a coesão territorial e a unidade, se quisermos, da soberania do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Sim, Sr. Deputado Hugo Carvalho, governador do Partido Socialista, faz favor.
Antes de mais, bom dia a todos. O Partido Socialista, obviamente, que não tem nada a opor a que esta discussão se faça, no seguimento daquilo que já foi a discussão que foi iniciada sobre este tema, e, portanto, obviamente, votaremos a favor a este mesmo agendamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Então, votaremos o requerimento. Quem vota a favor, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado este requerimento para a audição do Presidente da IP, que será oportunamente marcado no quadro daquilo que são o conjunto de requerimentos aprovados da Comissão, que implica uma intensidade muito forte de trabalhos parlamentares. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Presidente do Conselho de Administração da ANA, Aeroportos de Portugal, sobre o Aeroporto de Santa Maria, Açores. Sr. Deputado Carvalho, tem a palavra, faz favor.
Conforme já havia informado o Sr. Presidente, mas informar os Srs. Deputados, por dificuldades de agendas que são conhecidas de todos nós, os proponentes ou os principais interessados na proponência deste requerimento não conseguem estar agora presentes aqui na reunião, portanto, iríamos propor o seu adiamento o seu agendamento para a reunião seguinte. Muito obrigado.
Assim será, portanto, na próxima reunião este ponto estará na agenda. Ponto 4, pelas razões já ouviram também. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei 217-15 do PCP, suspende a atribuição de licenças da TVDE até à conclusão do processo de avaliação de regime legal vigente. Sr. Deputado Filipe Melo é o relator deste parecer, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e a todos os seus deputados. Relativamente a PJL 217-15 do PCP suspende a atribuição de licenças TVDE até à conclusão do processo de avaliação do regime legal vigente. Bom, em relação a este projeto, que tem por base o facto da Lei 45/2018, de 10 de agosto, que criou o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Tem definido um prazo para a avaliação do regime TVDE e deste prazo ter terminado sem que se conheça qualquer relatório final ou preliminar, o que, segundo os autores do projeto, constitui uma violação da lei e acarreta uma série de consequências negativas para o setor, dos quais se destaca, e passo a citar, o aumento de precariedade e exploração dos profissionais, o aumento brutal da oferta onde existe procura solvente e, simultaneamente, a eliminação de oferta nas regiões e períodos onde essa procura ficou colocada em causa. Cito também a redução das remunerações e margens de lucro dos profissionais, a par com a criação de uma renda segura para umas poucas multinacionais. Cito ainda a criação de problemas económicos, sociais, urbanísticos, ecológicos, entre outros, nos municípios onde o número de licenças disparou. Ainda de acordo com os autores, coloca-se cada vez mais a necessidade de acelerar a avaliação e revisão do atual enquadramento legal, sendo da mais elementar prudência suspender de imediato a emissão de novas licenças ao abrigo do mesmo. Portanto, o que basicamente se pretende com este projeto do PCP é a suspensão da atribuição de licenças para o início das atividades de transporte individual, vulgo TVDEs. A iniciativa preenche os requisitos formais e regimentais e é-nos fornecida a nota técnica que inclui uma análise à legislação ao setor em Espanha e França. Portanto, não é conhecido nenhum contributo sobre esta matéria. Os pareceres junto da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias não foram respondidos ou dizem não terem atribuições nem competências nesta matéria para se pronunciarem. Posto isto, reserva-nos o direito de opinião e encaminhamos para o debate em plenário desta iniciativa, que, de resto, é de elaboração facultativa, conforme o disposto no número 3 do artigo 137 do RAR. Portanto, concluindo, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação aprova o seguinte parecer. Projeto de Lei 217/15, primeira, suspende a atribuição de licenças para o início da atividade de transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, TVDE, até à finalização do processo de avaliação do regime constante da Lei 45/2018, 10 de agosto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser aprovado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A Sra. Deputada Márcia Pasto, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, pediu a palavra para falar sobre este tema, por favor.
Muito bom dia a todos, caros colegas e Sr. Presidente da Comissão. Em nome do PSD, gostava de agradecer ao Sr. Deputado Filipe Melo pela elaboração do relatório e manifestar a nossa concordância do ponto de vista formal do documento e, já agora, agradecer que para uma próxima se puder vir com um pouco mais de antecedência, que quase que chegava à entrada do avião. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigado, deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Então, votaremos o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está a dar unanimidade. Agradeço ao Sr. Filipe Melo o trabalho desenvolvido. Está então aprovado. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 234 do PSD, a extensão das medidas extraordinárias de apoio ao transporte ferroviário de mercadorias no continente, ao transporte marítimo e aéreo de mercadorias de e para as regiões autónomas. Isto de repente estava aqui a ler isto, não tinha vergonha, eu de repente fiquei um bocado. Tentei cumprir o que estava aqui escrito. Mas é isto mesmo, não é? É só para conhecimento. Ponto 6, outros assuntos, assuntos que entraram depois da hora de trabalho estar fechada. Requerimento 6.1, requerimento apresentado pelo representante do PSD para audição da DEC, da Associação Portuguesa de Bancos e do Governo do Banco de Portugal, sobre a subida das prestações do crédito para a aquisição de habitação. Este requerimento chegou à Comissão na segunda-feira, portanto, fora daquilo que é o tempo que está definido normal, só será discutido se, porventura, se houver o acordo das bancadas parlamentares. Deputado O Carvalho, do mandato do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como já havia informado o Sr. Presidente, neste momento o Partido Socialista não teve em condições de fazer uma análise mais exaustiva àquilo que é a proposta que estão aqui neste requerimento, não obstante, obviamente, de se poder fazer este, sem grande prejuízo, este agendamento, nos termos regimentais, cumprindo todos os prazos e horários, e, portanto, na próxima reunião estamos certos que estamos em condições de poder apreciar e votar.
Bem, nos termos definidos, havendo aqui a oposição, não haverá discussão do requerimento. Sr. Paulo Rios, o requerimento não vai ser discutido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que não vai ser discutido, sem prejuízo de, em momento posterior, o PSD vai querer revisitar as regras que nesta comissão existem quanto à entrada de requerimentos, porque da forma que está e com a volatilidade dos acontecimentos, nós estamos sujeitos a reter durante 15 dias o requerimento porque ele entrou 24 horas mais tarde. Isto parece-nos inconcebível no órgão de fiscalização como a Assembleia da República, porque o requerimento editado na segunda-feira só será votado passado semana e meia e depois só será cumprido passado não sei quando. E, portanto, não será hoje, mas esse ponto de ordem de trabalhos nós iremos indicar em momento futuro para reflexão. Em relação a este assunto, deixar apenas a ressalva de que a dificuldade de leitura do Partido Socialista nos surpreende, porque é o tema que Portugal inteiro fala, mas precisam de ler melhor, nós aceitamos isso, oxalá não seja para depois suporem. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Rios. Só queria dizer-lhe, em relação à questão da entrada dos requerimentos, este tema foi, como se sabe, absolutamente discutido, intensamente discutido na Comissão no início dos trabalhos, e está definido e está na mão de todos os seus deputados, que até às 11 horas de sexta-feira é o momento limite para entrada dos requerimentos. E evidentemente quer em comissão, quer em reunião de coordenação, a reunião de coordenação foi recente, ninguém colocou essa questão, e portanto poderá ser novamente discutido. Mas quero dizer-lhes que também que é importante ponderarem nisto, a agenda tem que sair. E às vezes há uma pressão para a agenda sair muito cedo, e depois há pressão para aceitar as coisas muito tarde. Eu não sei, a gente tem que decidir muito bem o que é que temos que fazer. Seja como for, o tema poderá ser discutido na altura certa e fica à nota e evidentemente pode ser discutido. Porque o que a Comissão definiu em termos de entrada de requerimentos pode voltar a definir, não há aqui nenhum problema. Mas fica a nota para futuras reuniões. Sr. Deputado Carvalho, o requerimento não está em discussão, mas dou-lhe a palavra, faz favor.
Certíssimo, apenas por uma consideração àquilo que foi dito. Enfim, a nossa Comissão pode eventualmente e extraordinariamente reunir à terça-feira. Portanto, a entrada de um requerimento para ser analisado até uma sexta-feira, em nada, encaixa nos prazos que o Sr. Deputado aqui afirmou, do atraso de 15 dias, e, portanto, se o PSD tinha a intenção de o agendar para esta reunião, tinha algo muito simples a fazer, era agendá-lo até às 11 horas da sexta-feira, e não numa data posterior disso, e, portanto, penitenciar certamente o PSD por não ter apresentado mais cedo, ao invés de estar a fazer considerações... Ao invés de fazer essas considerações, o PSD tem que fazer o agendamento, se o quer, para esta reunião, dentro dos prazos regimentais. Evidentemente que o Partido Socialista tem conhecimento do tema, temos é que fazer a avaliação da pertinência daquilo que são as entidades que estão aqui a ser ouvidas, se entretanto são necessárias mais algumas, mas é uma avaliação política que cabe a cada um dos grupos parlamentares e o que o PSD tem a cingir aos seus agendamentos, em particular, em fazê-los dentro dos prazos, se os quer mesmo discutir nesta semana.
Muito obrigado, deputado Carvalho. Fica marcado o ponto de cada uma das bancadas. Ponto 6.2 da ordem de trabalhos, proposta de retificação ao número 5, artigo 138 da Lei 16/2022. Este tema, como sabem, estava completamente fechado, mas a verdade é que não foi enviada ainda para publicação a alteração, a retificação efetuada na última comissão. E como viram também, foi enviado para todos vós um pedido do Governo para que houvesse aqui uma retificação de uma remissão, no fundo aqui uma referência a um artigo, quando corretamente esse é um outro artigo. Penso que viram. E, portanto, como não foi ainda enviada esta retificação, ainda é possível nós aprovarmos aqui, sendo uma correção, penso que é positivo. Mas, de qualquer maneira, fica à vossa consideração, evidentemente será alterado se houver acordo de todos os parlamentares. Sr. Deputado Márcio Paz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD não há oposição a fazer-se as correções que se entendam necessárias, simplesmente a proposta que foi apresentada, no nosso entender, não poderá ser aprovada. Porquê? Porque ela diz que o consumidor pode exercer os direitos de cessão de contrato previstos no artigo 136, e quanto a isto, nenhum problema, mas diz no artigo anterior. E o artigo anterior é o artigo 137, que fala da suspensão e da caducidade. E suspensão e caducidade são coisas diferentes da cessação por iniciativa do consumidor. Portanto, no artigo anterior não deverá estar aqui, sob pena de uma imprecisão técnica grave. O resto poderá ficar, portanto, no artigo 136, é esta a nossa proposta, e no presente artigo, retirando aqui esta pequena expressão no artigo anterior, porque o artigo anterior nada tem que ver com denúncia nem com resolução de contrato. Muito obrigada.
Pois, então a proposta do PSD é retificar a retificação proposta pelo Governo. Cria aqui uma dificuldade, porque é assim, vamos lá ver. O tema é relevante. Se porventura houver a oposição de algum parlamentar, fica como está. Se houver consenso, é esta proposta. Ou seja, o PSD diz que, tal como é proposto, não. Portanto, o assunto está completamente resolvido. O que está agora em consideração é a proposta do parlamentar do PSD na correção que fez. Eu gostava de colocar a vossa consideração, porque se houver acordo, muito bem. Se não houver acordo, não haverá retificação. Sr. Deputado Filipe Mel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, não há abertura para discussão deste ponto. Já foi tratado a seu tempo. Não vamos novamente reabrir, por nossa parte, a discussão de uma matéria que já está fechada desde antes das férias. Portanto, da nossa parte, não há qualquer abertura para analisar e discutir e votar esta ratificação. Obrigado.
Portanto, devo entender que o assunto está completamente resolvido, fica tudo como está. De qualquer maneira, darei a palavra à deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada. Eu gostaria só de dizer o seguinte: as retificações e as correções a uma lei, mesmo depois de publicada, são regimentais, são possíveis, e nós não estamos a discutir substantivamente a lei. Estamos a discutir uma gralha, sendo que, se nós vemos as gralhas, devemos corrigi-las como deputados responsáveis. E, portanto, foi vista a gralha, e bem, e ainda bem que alguém a viu. Veio aqui uma proposta para retificação. O PSD analisou e viu que esta proposta está quase bem, tem aqui uma imprecisão e está a fazer aqui a devida correção. Deixarmos isto continuar assim é criarmos problemas jurídicos para todos os operadores judiciários mais à frente e para o consumidor também, que a determinada altura vai se ver aqui prejudicado e ninguém vai saber o que é que vai aplicar. Mas os senhores deputados serão tão responsáveis como nós e, portanto, aprovarão ou não esta nossa proposta. Muito obrigada.
Depois desta consideração, nova, reforçando a posição do governador do PSD, o Sr. Deputado Filipe Melo mantém a posição. Só queria saber se me disser que sim.
Não, mantém, Sr. Presidente, mantém. Apesar de fazer todo sentido o que a Sra. Deputada disse, devem propor, os seus deputados do grupo parlamentar do PSD, estas mesmas alterações e não por esta via que aqui estamos a debater. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, só queria corrigir uma coisa, se me permite, que a minha obrigação é essa. A proposta não veio do PSD, veio do Governo. O PSD, pelo que eu percebi, ouvi também aqui, todos ouviram, há aqui uma correção, digamos assim, uma retificação para melhorar, digamos, a legislação. É essa a ideia, não é? Bem, independentemente, esta discussão vale a pena tê-la, talvez num outro momento, mas seja como for, até numa reunião de coordenação, se porventura quiserem suscitar esse tema, não vale a pena suscitar esse tema, porque acho que faz sentido. De qualquer maneira, é muito simples, havendo aqui a oposição do parlamentar, não há sequer alteração e, portanto, o assunto fica tal como está, bem ou mal. Muito bem, fechamos a ordem de trabalhos, mas eu, antes de fechar a ordem de trabalhos, queria... penso que é só... Não há nenhum, tem opinião? Ah, ok, muito bem. Peço desculpa, há aqui mais três temas. Aliás, há ainda mais um ponto de ordem de trabalhos, eu estava a fechar antes do último ponto. Baixou a Comissão Aposta, o 6.3, baixou a Comissão Aposta de Lei 34, do Governo, autoriza o Governo a legislar em matéria relativa aos destacamentos condutores do setor de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2020-1057, criando o respectivo regime sancionatório. Relator, cabe ao PSD. Sr. Deputado, o representante do PSD pode indicar já o relator para esta aposta de lei?
Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia.
Muito bem. Muito bem. Há mais uma questão ainda que eu solicitei ao Sr. Presidente da Subcomissão de Fundos Europeus e do PRR. Como sabem, esta semana, na segunda-feira, o dia inteiro, intensivamente, houve um conjunto de reuniões e visitas, como foi chamado, até achei interessante o nome, visita ao Norte, parece que o país. Quando for ao Sul, também ponho a mesma coisa, e ao Centro, mas isso é um comentário, e ao Interior, mas está engraçado. Tem que haver algum humor nestas coisas. Mas foi realmente uma visita ao Norte e foi uma visita com muita intensidade. Eu confesso que, aliás, foi na altura dito também, que não consegui estar por razões pessoais no interior, mas depois estive no litoral, do ponto de vista geográfico. E devo dizer que as reuniões foram com grande intensidade e grande importância para a Comissão e para nós percebermos o que é que está a acontecer no terreno e ouvirmos quem está a fazer. Quem está a desenvolver os projetos, que é isso que estamos aqui também a discutir. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, enquanto já da Comissão. Eu gostava que ele rapidamente, em 3, 4 minutos, até porque há deputados na Comissão que não estiveram neste evento e também há deputados na Comissão que não pertencem à Subcomissão. Portanto, eu acho que é importante, tentarei fazer sempre isto, ver sempre esta informação dada também à Comissão. Sr. Deputado Nuno Fazenda, dou-lhe a palavra para falar sobre esse tema. Está bem? Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme o Sr. Presidente já referiu, de facto, nesta segunda-feira fizemos uma visita que começou bem cedo, às 9 da manhã, em Favaios. Fizemos uma visita que, sincero, chama-se roteiro dos fundos europeus e do PRR, Parlamento mais próximo, e começámos, de facto, pela região do Norte, Douro e Porto. Estivemos em Favaios, visitámos projetos empresariais ligados ao setor vitivinícola, também projetos de regeneração urbana, designadamente no Pinhão, estivemos na Régua e depois no Porto visitámos projetos mais pesados, do ponto de vista financeiro, designadamente no mercado do Bolhão, um projeto de 50 milhões de euros de regeneração urbana. Fomos acompanhados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e depois fomos visitar também projetos no metro do Porto, onde aí o investimento que está a decorrer são de cerca de 140 milhões, um investimento muito significativo, com a obra em curso. E isso permitiu-nos não só ver projetos concretos que são financiados pelos fundos comunitários, que no fundo que é o dia-a-dia das pessoas, não se dá tantas vezes conta de que eles estão aí, e também perceber as dificuldades, aquilo que pode ser melhorado, e portanto foi uma... Reunimos também na CCDR Norte, onde colhemos várias observações, comentários e críticas, e isso também foi algo que foi tomado boa nota, para coletivamente os diferentes grupos parlamentares poderem, digamos, daí retirar os seus inputs ou ilações. Uma última palavra, queria agradecer também muito aos serviços da Assembleia, que foram incansáveis, quer quem ficou cá, quer quem se deslocou, e, portanto, foram incansáveis em toda a logística, em todo o apoio, em toda a interação, e por isso a eles se deve também muito a organização, cumprimos timings e horários, que nem sempre é fácil, pequenos deslizes, e por isso queria dar esta palavra última de agradecimento, e era isto só que eu queria reportar, e portanto temos a intenção de no futuro vamos prosseguir para outras regiões do país, por ora fizemos uma parte do Norte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu não sei se algum Sr. Deputado quer falar sobre este tema, até porque quem esteve presente nas visitas, não? Muito bem. Fica feita aqui a síntese. Eu reforço também a importância que têm sequer as visitas. Evidentemente, têm que ser feitas com intensidade e o trabalho desenvolvido pelos serviços, por toda a equipa que esteve lá e que não esteve no back-office e teve vento de trabalhar neste tema também. Isto dá muito trabalho, como todos sabem, não é? É importante que seja retirada daqui também as conclusões que se pretendem, não é? No fundo, é ver no terreno o que está a acontecer e ouvir as pessoas e fundamentalmente, as matérias que preocupam mais quem está com responsabilidades. Aconteceu na CCDR, tive a oportunidade também de assistir, e é importante que a Comissão, a Subcomissão, tenha isso presente, porque este tema do PRR, dos fundos europeus, é um tema em que o escrutínio é todos os portugueses, e nós estamos cá para cumprir também esse escrutínio em nome dos portugueses, todos nós. Um outro tema, portanto, o tema, obrigado, e vamos lá ver como é que está a próxima visita ao Centro, acho que vai ser assim o nome da visita. Há aqui mais uma questão que eu gostava de colocar à vossa consideração. O Sr. Presidente da Assembleia da República enviou uma informação para a Comissão, dando conhecimento que no próximo dia 11 de outubro realizar-se-á o 10º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que terá lugar em Braga, no norte de Portugal, não é Praga, República Checa. as instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Este compete à Comissão, como sabem, isto foi enviado para várias comissões, de segunda, à quarta, à sexta, à oitava, à décima hora e primeira, onde estarão vários senhores deputados presentes, três deputados de cada comissão. É enviado ao Presidente da Comissão e eu não estarei cá, em princípio estarei em Praga nesse dia, acho eu, não em Braga. Acho que é preferir estar em Braga do que em Praga. E, portanto, em princípio, compete ao Chega e à Iniciativa Liberal, de acordo com a regra da rotação, e eu, se estivessem de acordo, penso que não terão nada em desacordo, não podendo estar presente, indicarei um Vice-Presidente para estar presente, o deputado Pedro Coimbra, espero que possa estar presente. E também, depois também, o Sr. Deputado Filipe Melo, não sei se calhar estará presente também, dia 11, e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que também não está cá, mas depois ver se há...
Nossos três temas, convém ter deputados...
Sim. Está aqui só a mandar uma questão para o Sr. Deputado, o Sr. Doutor Luís Marques tem razão, há aqui vários temas... Sim, há vários temas que, como é ver os temas também que, na cooperação bilateral, que são fundamentais. Na área da educação, investigação e desenvolvimento, mas isto não é nosso, isto? O PRR e transportes, serão as nossas matérias.
Economia digital.
Economia digital. Isto são deputados muito, muito abrangentes e muito polivalentes, e também chegam. É evidente que pode ser indicado um deputado, não tem que ser o deputado Filipe Melo, pode ser o deputado do partido, não é? É uma questão que depois devemos. Portanto, estarão representados três deputados da Comissão, está bem? E então depois farão os contactos com os respectivos partidos. Faremos aqui pelo modelo de rotação, não é? Se porventura algum deputado não quiser estar presente, estará outro. Está bem? Não tenho mais nenhuma questão. Portanto, nós tivemos aqui algum tempo. Reparem que a reunião são 10h07. Temos às 10h30 a reunião, a audição do Sr. Ministro. Têm tempo para tomar café, para carregar baterias, para refletirem, pensarem, lerem os jornais e, portanto... O que eu pedi é o seguinte, às 10h30 mesmo começaríamos a reunião, está bem? À tarde há plenário, como sabem, portanto não há nenhuma razão para começarmos mais tarde. Obrigado, até já.